estaremos compartilhando hoje a palavra de Mateus 26, 38 a 46. Aleluia. Diz assim a palavra. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Glórias a Deus. Nesta porção, nós tivemos o entendimento de realidades espirituais. Eu quero compartilhar com a igreja sobre algumas realidades espirituais bem claras nessa experiência de Jesus e seus discípulos. Nós sabemos que dentro de cada pessoa, de cada vida, existe um grito de vitória. Isto é o sopro divino. É o sobrenatural de Deus no ser humano. Quando tudo parece perdido, tem algo que nos impulsiona para valores nobres, valores elevados. Isto é o espírito humano que Deus colocou em cada um. É o sopro de Deus, é o sobrenatural de Deus no ser humano. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. E este espírito em nós exige vida. Grita dentro de nós pela vida e pela vida abundante. Porque é o sobrenatural de Deus dentro do ser humano. Nós conhecemos muitas histórias de pessoas que, repentinamente, em situações, aquelas chamadas de vida ou morte, as pessoas têm suas forças multiplicadas. Isto é o sopro de Deus se manifestando. O espírito humano gritando pela vida. Recentemente eu conheci um homem que eu já conheço há algum tempo lá no litoral. Encontrei ele meio travadão lá e ele contou que rolou sobre ele uma tora de mais de 1000 quilos. E que um menino de 12 anos, o filhinho dele, conseguiu tirar aquela tora de sobre ele. Depois essa mesma tora, vários homens tentaram mexer nela e não conseguiram. É este sobrenatural que Deus coloca dentro de nós e grita pela vida. Este mistério. Cada ser humano tem um espírito, coisa que os animais não têm. Deus colocou o sopro do sobrenatural, uma miniatura do sobrenatural do próprio Deus dentro de cada um de nós. Eu acho isto lindo. Quando nós reconhecemos que fomos criados por Deus e aceitamos este grande amor de Deus por nós, o que que acontece? Nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós aceitamos o sacrifício redentor de Jesus na cruz. Aceitamos o sangue purificador do Senhor Jesus e confessamos os nossos pecados e decidimos andar em santidade de vida. Isto é a redenção em Cristo Jesus. Assim nós somos adotados por meio de Jesus como filhos de Deus Pai e recebemos o Espírito Santo de Deus que toma conta do nosso espírito e habita em nós. E aí passamos a ter vida abundante, vida vitoriosa. Aí esse grito pela vida passa a ser muito superior ainda, porque é o espírito humano tomado pelo Espírito Santo de Deus, nos conduzindo à vida vitoriosa sempre. Jesus afirma: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito que Deus colocou em nós, o espírito humano, ele é sobrenatural. A carne vai virar pó. E o espírito sempre volta a Deus. E é Deus que dá o destino eterno a cada espírito. A carne é fraca. Nós vemos isso no versículo 41. Primeiro ponto, a carne é fraca. Podemos estar muito bem com Deus e com as pessoas, mas a carne é fraca e sempre será fraca até que sejamos restaurados para a vida eterna com Deus. A carne é fraca, ela é tentada, ela veio do pó e voltará ao pó, mas o espírito que pertence a Deus volta a Deus. Esta carne, ela anseia pelo Espírito de Deus que habita em nós, que toma conta do nosso espírito, anseia pelo dia da redenção. O apóstolo Paulo diz que toda a natureza geme e suporta angústia, esperando pelo dia da redenção. Nós também esperamos a volta do Senhor Jesus, onde teremos um corpo glorificado, onde teremos um corpo espiritual e eterno para vivermos com o Senhor. E aqueles que forem rebeldes à vontade de Deus, infelizmente, um corpo para condenação eterna. Jesus voltará e ele julgará a cada um de nós. Por isso nós precisamos prestar atenção nessa questão de que a carne é fraca. É muito comum nós ouvirmos no dia a dia ironias a respeito disso, as pessoas tentando justificar pecados, dizem sorrindo: ah, mas a carne é fraca, eu não aguentei, a carne é fraca, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Sim, a carne é fraca, mas em obediência à palavra, no poder do Espírito Santo, eu venço as tentações da carne e tenho vida abundante, tenho vida vitoriosa e não me sujeito à escravidão do maligno imposta através da carne. O Espírito, o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6,63, palavras do Senhor Jesus. O Espírito que está no ser humano, aqui está escrito com E minúsculo, é o espírito humano. Ele é o que vivifica, porque um corpo sem espírito não vive. A carne para nada aproveita, volta ao pó. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, o Senhor Jesus diz. Nós somos constituídos de um corpo carnal, de um corpo que contém 5 sentidos carnais. E nós precisamos estar atentos à ação desses sentidos. Esses sentidos podem ser entradas para bênçãos de Deus ou entradas para condenações, maldições. O nosso corpo está destinado a uma só vida. Hebreus 9:27 diz que o homem está destinado a viver, morrer e depois vem o juízo. Assim como Jesus veio, teve uma só vida e voltou para junto do Pai. Deus colocou no homem, neste homem que só tem uma passagem aqui na terra, e o espírito volta definitivamente para Deus. Deus colocou nesse homem, nesta mulher, um espírito, a sua imagem e semelhança. Gênesis 1:16. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E soprou. A palavra em hebraico, ruah, é sopro, é a palavra que se refere ao sopro de Deus, ao espírito que Deus coloca. Muitas vezes essa mesma palavra se refere também ao Espírito Santo. Então vocês vejam, Deus colocou o sobrenatural no homem para ele ter uma só vida aqui na terra e esse espírito, este sopro voltar para Deus. E Deus que dá o destino eterno ao espírito humano. Então quando Deus retira o espírito, não há mais vida. O corpo se deteriora, apodrece, vira pó. Se nós não aceitarmos o fato de que a carne é fraca, nós seremos escravizados pelas imposições malignas através dos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Os nossos 5 sentidos estarão escancarados, abertos para as tentações impostas através da carne. E nós precisamos então estar atentos a esta fraqueza da carne. Mas o Senhor promete que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós vencemos a fraqueza da carne. Nós vencemos o tentador e suas tentações. Agora, se não estivermos conforme a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, sujeitos à palavra de Deus, nos tornaremos escravos. Porque aquele que entra através dos 5 sentidos com coisas malignas é o maligno. E ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio só para fazer o que causa danos ao ser humano, à humanidade. Então, a carne é fraca. Mas Deus é Pai, e Pai poderoso, Pai amoroso. Por meio do seu Filho Jesus, Ele nos dá do seu Espírito. Ele nos dá poder para identificarmos o tentador, as tentações, e vencermos todo o poder das trevas. Gálatas 5, 22 e 23, quando o Espírito habita em nós, Ele frutifica, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Poder de Deus. A lei de Deus é maior. Tudo se curva diante do poder do Espírito Santo, diante da manifestação do fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. A carne é fraca, mas o nosso Pai é o Todo-Poderoso. E assim, em Cristo Jesus, nós somos fortes. Somos mais que vencedores para a glória de Deus. Por isso que Jesus alertou, deixou tão claro que a carne é fraca. Ele mesmo foi tentado. Ele foi tentado, tentado e tentado durante todo o tempo. Ele foi tentado a fugir da cruz. Mas ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. E nós devemos dizer, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade expressa através da tua palavra, a Bíblia. Precisamos estar dispostos a obedecer. E Jesus diz também no versículo 41 que nós devemos vigiar. Vigie para não ser surpreendido. É o alerta do Senhor Jesus. É uma realidade espiritual. Quem não vigia tem terríveis e desagradáveis surpresas malignas. Vigie para não ser surpreendido pelo maligno. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A tentação é algo muito agradável. É um artifício do diabo para seduzir as pessoas que não estão vigilantes, que não estão vigiando. A tentação, de uma forma muito especial, ela procura despertar fortes desejos à carne, com um fim específico, que o crente desvie o seu olhar do caminho verdadeiro, do caminho santo, do caminho da salvação, e caia no abismo do pecado, da perdição, caia em condenação. Vigiai, é a ordem do Senhor Jesus. E só vigia quem aceita a realidade de que a carne é fraca. Só está sempre atento às exigências da carne quem obedece ao Senhor Jesus. Nós precisamos saber claramente que a carne representa um sério perigo para nós. A carne é fraca. Então nós precisamos vigiar. Não adianta ficar dizendo depois, ah, mas a carne é fraca, por isso que eu pequei. Não. Nós temos o Deus Todo-Poderoso em nós. Temos o Espírito Santo de Deus. Então, a carne passa a ser vencida, passa a ser adestrada pela autoridade que temos sobre ela, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra. Você poderá ser fiel a Deus durante a vida toda, mas se ignorar uma tentação, uma única vez, ceder a uma tentação, certamente cairá em pecado. Certamente, se não houver arrependimento e confissão, o que que acontece? Irá para o inferno. Se alguém ceder à tentação, não for vigilante, será como um motorista muito bom, muito hábil na direção, que por um momento de distração se descuida na direção do carro, na pista, não vigia quem está à frente, aos seus lados, atrás, comete um grave acidente. Causa danos irreparáveis a si e a outras pessoas. Vigie para não ser surpreendido. É isso que Jesus recomenda para cada crente. Ele falou isso aos seus discípulos. Sem distração. Não durmam. O sono espiritual, o sono físico, pode ser fatal. O sono físico, biológico, é necessário somente para descansarmos, para a recomposição das nossas energias. O sono espiritual, então, de jeito nenhum. Não devemos nunca cochilar, porque pode ser fatal. Nada de distração. Só é surpreendido pelo maligno? Quem não vigia? Quem é negligente? Deus coloca dois grandes e poderosos sinalizadores dentro dos filhos, dos seus filhos e suas filhas, no mais profundo da alma de cada um. Ele coloca o seu espírito, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo de Deus é um grande sinalizador dentro de nós, que nos alerta e nos ajuda a estarmos sempre vigilantes, sempre atentos, para não sermos surpreendidos pelo maligno. Outro poderoso sinalizador dentro de nós, a Bíblia toda fala deste sinalizador, é a sua própria palavra, a palavra de Deus. Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você guarda no coração, lá no profundo da tua alma, a palavra de Deus, quando o tentador vem com a sedução, ele vem sugerindo coisas para a carne, você tem a palavra na mente e você vai dizer: arreda-te, Satanás, vá de reto, Satanás, você está tentando me colocar em pecado. Você sabe que é o tentador e você expulsa. Então, com esses dois aliados, o Espírito Santo e a palavra de Deus na nossa vida, sempre seremos mais que vencedores. Sempre estaremos vigilantes. Eles nos alertam de todo perigo. E além desses sinalizadores, nós temos a comunhão toda com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a comunhão com a Igreja. Estamos cercados dos cuidados de Deus e nós podemos ver todas as realidades espirituais que nos cercam. E assim podemos estar sempre bem atentos, bem vigilantes. Nunca concordar com a aparência agradável e sedutora da tentação. Nós precisamos sim, sempre aceitar o convite do Senhor Jesus. Lucas 9, 23 a 25. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Que aproveita? Não concorde com os agrados do tentador. Diga não sempre, porque aí será o grande lucro. O grande lucro é seguir ao Senhor Jesus. Porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue as ofertas da carne, negue as ofertas do tentador e siga ao Senhor Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Deus diz: louco para quem quer fazer estoques segundo a sua pobre razão. Louco quem quer alongar os seus prazeres, a sua vida, só com recursos terrenos. Sábio é quem busca Deus em primeiro lugar. Aí Deus acrescenta as demais coisas. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. E tem uns ditados populares: não dê o passo maior que a perna, não queira abraçar o mundo. O próprio mundo alerta, imagine a palavra de Deus. A própria sabedoria popular alerta, imagine a palavra de Deus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Sabe qual é o proveito? Perdição eterna, condenação, inferno. Então nós precisamos estar atentos, vigilantes, para não sermos surpreendidos com as coisas das trevas. Precisamos estar bem dispostos a recebermos todo o favor de Deus, para andarmos segundo todos os conselhos de Deus e não os nossos miseráveis conselhos e propensas sabedorias, falsas sabedorias, nossas e dos outros. Precisamos andar em toda a sabedoria que procede de Deus. Aí sim, estaremos bem espertos sempre. Não dormiremos não estaremos cochilando por aí. Estaremos sempre bem dispostos para a vitória e vivendo vitoriosamente, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vigie para não ser surpreendido. Porque depois que peca, depois que acontece o pecado, vem a dor. A dor de ter ofendido a Deus ou a dor do remorso. O remorso, segundo o mundo, é para a morte. Mas a dor de ter ofendido a Deus é para arrependimento. É para retorno ao caminho santo. Glórias a Deus por isso. Outra realidade espiritual. Ore para não ser vencido. Jesus deu este exemplo. 3 vezes ele os achou dormindo. 3 vezes ele alertou e retornou à oração. Jesus estava sendo terrivelmente tentado, versículo 39. A ponto de orar: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu Pai, a minha vontade não tem valor nenhum. Se possível, diminua esse sofrimento. Mas eu quero que seja feita a tua vontade, não a minha. Isto que é obediência. Isto que é certeza de que Deus está presente até o fim. E foi esta certeza que nos rendeu a salvação eterna. Se Jesus não tivesse chegado à cruz, se não tivesse morrido, sepultado e ressuscitado, nós não teríamos a salvação eterna. Não estaríamos um dia no paraíso eterno com Deus. Meu Pai, se possível. Então, quando nós compreendemos essas questões, essas realidades espirituais, nós oramos como Jesus. Deus, a situação está difícil. Se possível, faça tal coisa por mim. Mas se eu tiver que sofrer, eu sofro até o fim, na certeza da salvação. Esta convicção, esta certeza em fé que nós devemos ter sempre, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Por mais forte que seja a tentação, se estivermos vigilantes, orando, nós sempre negaremos a nossa vontade e faremos a vontade do Pai. A tentação de Jesus foi muito forte ali. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, faça essa cruz sumir da minha frente. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E nesse momento, todos nós sabemos que ele suou sangue. Era tão grande a dor que ele já sentia, pelo sofrimento que o esperava, que ele já suava sangue. E por isso ele orou assim, diante de tão grande tentação. Mas a sua fé e a sua obediência foram maior. Ele disse: eu nego toda a minha vontade e aceito a tua vontade, meu Pai. Glórias a Deus por isso. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí temos história para contar. E aquele dia que você levanta querendo tudo o que o teu coração manda. Ah, Deus, mas isso aqui seria tão bom para mim. Ah, Deus, mas isso aqui, eu sonho tanto, eu desejo tanto isso. É hora de dizer: ah, Deus, eu desejo, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes a nossa vontade está nos conduzindo a terríveis caminhos, a terríveis desastres? Agora, quando nós nos rendemos à vontade do Pai, aí a bênção se estabelece. E Jesus estabeleceu a bênção eternamente para nós, se sujeitando à vontade do Pai. E nós precisamos ser assim como Jesus. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Negue aquelas vontades, aqueles desejos que são destruidores. E aceite a vontade de Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. E assim a vida será feliz. A vida será abençoada e abençoadora. E a alegria não se estabelecerá só na tua vida, mas ao teu redor também. Por isso que eu sempre digo que é inadmissível ver por aí crentes carrancudos, crentes resmungando, murmurando. Crente tem que ser sorridente, porque tem a maior alegria da sua vida. Tem a alegria da salvação. tem a alegria do Espírito Santo no seu coração, habitando dentro de si constantemente, nós precisamos compreender, com o exemplo do Senhor Jesus, que nunca venceremos a tentação se não suplicarmos que o Pai nos fortaleça. Somos fracos, mas o Espírito Santo intercede por nós. Somos vencíveis pelas trevas, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos tornamos mais que vencedores. E as trevas nada podem contra nós. A palavra de Deus nos ensina a orarmos sempre, orar sem cessar. Quando oramos, Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede na nossa fraqueza. A carne é fraca, a nossa natureza humana é fraca, mas quando nós harmonizamos a nossa vontade com a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus entra junto, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus por isso. Ele intercede por nós com a intercessão sobrenatural, a intercessão divina junto ao Pai. E aí nós temos todo o poder para a vitória. Glórias a Deus por isso. Mas precisamos orar, orar sempre para não sermos vencidos. Orar é a melhor maneira de resistirmos ao diabo. Jesus mostrou isso na sua vida terrena como homem. Ele sempre orou, ele sempre venceu o maligno, orando e citando a palavra do Pai, deixando bem claro que obedecia a tudo que o Pai mandava. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que que Jesus fez? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E Tiago diz, irmão de Jesus: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus orou sujeitando-se a Deus. Nós precisamos orar sempre nos sujeitando a Deus. Aí nós resistimos ao diabo e o diabo bate em retirada. Ele foge. O maior pavor do diabo é crente obediente, é crente que ora. Ele sabe que ali ele não consegue nada. E é lindo isso. Eu tenho certeza sempre que toda vez que eu tenho que enfrentar o diabo ou demônios, por muitos que sejam, eles vão sumindo da minha frente. Não que eu tenha poder, mas é porque o poder de Deus está comigo, está em mim. E aí, poder das trevas nenhum resiste. Glórias a Deus por isso. E isso não é só para mim. Isso não é só para o pastor. Não é para crentes especiais. É para todos os filhos e filhas de Deus. O diabo foge quando o crente sujeita-se a Deus. Então nós precisamos nos submetermos, sermos obedientes a Deus e sua palavra, e a vitória será sempre certa. Jesus sujeitou-se em tudo a Deus Pai. Sujeitou-se em tudo. E você? Tem sujeitado em tudo a Deus? Tem sido submisso em tudo a Deus? Ou tem feito algumas coisas conforme a tua vontade? É isto que o Espírito Santo fala para nós. É um questionamento. São realidades espirituais para confrontar o nosso viver diário, se estamos sendo crentes de verdade ou não. Jesus traz à tona estas realidades espirituais para que nós sejamos alertados, sejamos edificados, sejamos tratados naquilo que não está sendo visto corretamente. Se nós não nos convertemos para o Deus Criador, nós seremos o que para Deus? Um sonho frustrado. O grande e lindo sonho de Deus é ter toda a humanidade com Ele. Mas quem não aceita este sonho de Deus está frustrando um plano maravilhoso, a redenção. A sua própria redenção. Deus nos criou para participarmos da sua glória. Deus não nos criou para a condenação. Mas para participarmos da glória de Deus, nós precisamos nos sujeitarmos à sua vontade. Precisamos tomar uma decisão muito pessoal, muito íntima, de recebermos o seu grande amor, a salvação do próprio Deus através do seu Filho Jesus. Glórias a Deus por isso. Se nós confiarmos no poder humano, seremos destruídos, aniquilados. Um pó imprestável, que será restaurado no dia do juízo para a condenação. Então nós precisamos confiar em Deus, para que no dia do juízo sejamos restaurados para a salvação eterna. A palavra diz que se confiarmos no poder humano, seremos malditos. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando nós não nos sujeitamos ao Senhor Deus, nós apartamos o nosso coração de Deus. Em vez de sermos a favor de Deus, somos contra Deus, e Deus contra nós daí. Nos tornamos inimigos de Deus. Esta é uma realidade espiritual imutável. Ou nós somos amigos de Deus, ou inimigos de Deus. Jesus quer que todos nós sejamos seus amigos. Jesus quer que todos nós sejamos herdeiros juntamente com Ele de todas as riquezas do Pai. Mas é uma decisão pessoal. Então, que nós sejamos benditos de Deus e não malditos por confiarmos na nossa razão, na nossa pobre mente humana, no nosso pobre pensamento e, quem sabe, na nossa falsa sabedoria. Nós precisamos confiar somente na poderosa sabedoria que vem de Deus, que vem pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos enfrentar a realidade espiritual. A carne é fraca, é uma realidade. Precisamos estar atentos a isso. Devemos vigiar para não sermos surpreendidos. E devemos orar para não sermos vencidos. São realidades espirituais que devem estar bem à frente dos nossos olhos diariamente. Bem vivas essas realidades no nosso entendimento espiritual. A carne é fraca. Devemos vigiar para não sermos surpreendidos e orar para não sermos vencidos. A oração é a vitória. A vitória em Cristo. Comunhão. Pela oração nós nos humilhamos. E aí nós passamos a ser obedientes, ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Passamos a ter sede da palavra de Deus. E a vitória é certa. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.